Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade mais FM.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais justiça. Mais justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM 106,1 e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, na frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo pelo nosso Facebook, pelo nosso canal no YouTube. Você consegue assistir, o programa fica inclusive gravado por lá. Dá para você assistir essa e outras edições do programa Mais Justiça. Coloca no seu aplicativo, no Facebook você vai colocar Mais FM TV Mais. Lá no nosso canal no YouTube você vai colocar TV Mais, tá bom? Você consegue nos assistir. Lembrando que nós temos duas páginas no Facebook. Nós temos uma página que é da TV Mais e da Rádio Mais FM. Nós temos também uma página só com o nome TV Mais Iguatu. Pode utilizá-las da melhor forma possível. Você também consegue nos acompanhar através do nosso portal maisfm.com. E ainda tem o aplicativo RádiosNet, então tem várias as formas de você acompanhar o programa Mais Justiça. Toda sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, nós estamos trazendo advogados e advogadas para tirar as dúvidas da população sobre diversos temas. E a gente vai falar no dia de hoje, nesse 19 de maio, na verdade, primeiramente sobre uma data importante, que foi o dia 17 de maio, Dia Internacional contra a LGBTfobia. E para além disso, a gente vai falar sobre o que é a LGBTfobia, sobre a responsabilização civil e criminal. E para isso, a gente traz aqui no programa a advogada Bianca Moraes, ela que faz parte da Comissão da Diversidade Sexual de Gênero aqui da Subseção de Iguatu. Doutora Bianca, seja muito bem-vinda ao programa Mais Justiça.
Obrigada pelo convite novamente, é a terceira vez que eu estou aqui em sua companhia, dando entrevista, nas duas vezes representando a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Iguatu. E bom dia a todos os ouvintes e as pessoas que estão assistindo. Espero que seja de bom proveito a entrevista de hoje.
Muito bom sempre tê-la aqui conosco, né? A presença das comissões temáticas, da Subseção de Iguatu. A gente faz questão de trazer os representantes para estarem aqui no programa Mais Justiça. Inclusive, esse é um espaço de atividade, né, que faz parte das atividades das comissões temáticas. E hoje estamos aqui com a representação da Comissão Temática da Diversidade Sexual de Gênero, falando sobre essa data, né, doutora Bianca? Começar sobre o que é essa data, né, o dia 17 de maio, né, o Dia Internacional contra a LGBTfobia. Ele comemorado todo ano, né, nessa data, em memória à data em que o termo homossexualismo passou a ser desconsiderado e a homossexualidade foi excluída da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde através da Organização Mundial da Saúde. Isso aconteceu em 17 de maio de 1990. Então, de lá para cá, essa data tem sido utilizada nesse sentido, né? No sentido de usar a data, usar a saída desse termo, a exclusão da homossexualidade como uma doença, como antes caracterizada, também no sentido de lutar pela não violência contra esse público, pelo não preconceito. Enfim, é uma data realmente impactante, não somente no Brasil, mas é uma data internacional.
Isso, a gente costuma dizer que é um lembrete anual essa data de que homossexualidade não é doença, mas homofobia é crime, né? Não deve ser tratado como doença, porque não é um distúrbio, é apenas uma orientação sexual diferente da comum, do que diz o senso comum. E eu acho que a cada ano existem, assim, é até complicado a gente dizer que estamos evoluindo nessa parte, porque realmente o Ceará é o estado que mais mata pessoas, falando aqui do nosso estado, mais mata pessoas trans e homossexuais, né? Mas evoluindo no sentido de que acredito que as pessoas estejam abrindo mais a cabeça e tendo o bom senso de saber que liberdade de expressão é diferente de liberdade de agressão.
É verdade, existe até o termo que, o que é o preconceito, né? O preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem o conhecimento prévio. Aquilo que você não conhece, você julga sem sequer conhecer. Uhum. Eu acho que tá aí o principal problema, né? É não conhecer, é não conviver, é não aceitar, é não ter a empatia para com aquilo que você considera ser diferente, porque não tem mais nada diferente, né?
É verdade. E falando um pouco, já entrando nessa área de Constituição, é importante lembrar que na nossa Constituição, no artigo 3º, ela diz que é um objetivo básico da República Federativa do Brasil não discriminar ninguém, seja por religião, por cor, raça ou orientação sexual. Então, assim, está incluído na nossa Constituição, é crime. E não, e repito, vou falar várias vezes hoje, porque acho que está sendo muito colocado nessa época de rede social, a questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela só vai até onde a liberdade do outro também vai. Uhum. Então, ela não pode ser usada de forma a justificar ofensas homofóbicas ou qualquer outro tipo de preconceito.
Até porque, para muitos que pensam que não vão ser descobertos, na verdade, ele está cometendo o crime e criando provas contra si mesmo. Porque aquela postagem que foi feita em rede social, ela não só serve para disseminar o ódio, mas ela também serve como prova da disseminação do ódio. Então, a própria publicação, a própria postagem, mesmo que você depois tente excluir, a pessoa pode fazer o print e denunciar. E é importante que as pessoas, de fato, façam isso, denunciem esses tipos de crimes que acontecem em redes sociais, para que as pessoas percebam que não é uma terra sem lei, que deve ser, sim, observada e respeitada todas as pessoas.
Isso, inclusive, é importante relembrar também, quanto a essa questão criminal, que a homofobia, né, que por enquanto até sobrevive uma lei que seja especificamente para o crime de homofobia, ela é equiparada hoje ao racismo para fins de penalização.
Certo, a pena é a mesma.
É, isso. Mas a pena é aumentada. A pena comum da homofobia é de 3 anos. E caso as ofensas se deem em redes sociais, por conta da exposição muito maior que se dá, ela aumenta para 5 anos mais multa. Então é muito importante que os possíveis infratores também estejam cientes disso.
É verdade, porque é diferente de você falar num grupo de amigos sobre uma determinada pessoa, cometer aí a calúnia, a difamação, e você fazer isso numa rede social que não vai ficar somente naquele grupo de amigos, né?
Sim.
Todo mundo tem acesso, todo mundo vai poder ver, até aquelas pessoas que nem conhecem, né? Aquele indivíduo. Então, realmente a dimensão é bem maior. Lógico que a pena também deve ser aumentada. Deixa eu só comentar aqui, que eu não falei no comecinho do programa, que você pode participar do programa conosco. A gente está com os canais liberados, pedi para o Carlosinho atender a ligação, pode ser inclusive alguém querendo comentar sobre o programa. Você pode participar do programa pelo nosso WhatsApp, vou falar para vocês, é 88-3581-2171. Vou repetir, 88-3581-2171, para você que está aí acompanhando nas redes sociais, está na tela, você consegue mandar aí a sua colaboração para o programa de hoje. Nós estamos falando sobre LGBTfobia, responsabilização civil e criminal. Um tema abrangente, como eu falei na chamada do programa, não é um tema apenas para quem se sente nesse universo de LGBT, mas para toda a humanidade, para toda a população. É importante, inclusive, doutora Bianca, que os direitos das pessoas que são LGBT sejam garantidos, não somente por elas mesmas, mas qualquer pessoa pode, inclusive, defender, pode respeitar, pode conviver em harmonia com outras pessoas que têm aí a sua orientação sexual diferente da sua. Não é que seja diferente de todos, é diferente da sua. Porque, como eu disse, não tem mais nada diferente, né? Nós já somos diferentes por natureza.
Sim. Ainda nessa esfera da responsabilização criminal que a gente está falando, é importante dizer que não só a vítima pode denunciar, como também qualquer pessoa que tenha conhecimento desse crime pode ir até uma delegacia, abrir o boletim de ocorrência, fazer uma notícia de crimes e dar um certo suporte à vítima. O suporte, ele vem do delegado, ele vem do advogado, mas também vem de toda a sociedade, que pode estar ajudando nesse sentido.
É importante lembrar disso, né? Porque a gente pensa assim, somente aquela pessoa que está sendo vítima de algum desses crimes, somente ela vai poder denunciar, porque somente ela vai ter os detalhes do ocorrido, vai poder mencionar, né? Dimensionar aí a agressão. Mas assim como você, que observa uma mulher sendo agredida na rua, se você observar uma mulher trans ou uma travesti ser agredida na rua, você também vai poder fazer essa mesma denúncia, você também vai poder procurar as autoridades policiais. Lembrando, o anonimato é garantido para qualquer tipo de crime. Você pode pedir o anonimato, é garantido, você não precisa se expor, mas também não precisa deixar de levar às autoridades policiais a existência desse crime, que infelizmente estão ocorrendo cada vez mais visíveis. Antigamente a gente via casos isolados de mulheres trans, de travestis sendo vítimas de violência de forma muito pontual. Hoje em dia a gente vê muito mais, talvez a mídia tenha facilitado também isso, né? Tenha colocado mais em pauta esse assunto, ou porque o crime tem aumentado. É também possível isso, a gente reforça o que a doutora falou, o estado do Ceará é recordista em todo o Brasil no número de assassinatos ou violências contra o público LGBT. Aí olha só, eu trago uma curiosidade. Fortaleza é a capital com o maior número de casais gays no país. Dentre essa data do dia 17 de maio, né, saíram algumas notícias e essa notícia me chamou bastante a atenção. Se no nosso estado, a capital, tem o maior número de casais gays, significa dizer que as pessoas estão procurando mais registrar a sua união afetiva, mas infelizmente não está sendo aceita. Realmente é algo para a gente pensar. Por que não está sendo aceito? Por que as pessoas insistem em não aceitar o que acontece entre quatro paredes? O que acontece na vida daquele casal, que não interessa a ninguém mais além daquele casal?
Justamente, inclusive, é sempre bom a gente ressaltar que existem muitos grupos, a gente pode citar aqui em Iguatu a nossa Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, em acopiar o grupo Acolher, que eles fazem um estudo em toda a cidade na questão desses crimes, inclusive também no apoio à vítima e também à pessoa que vai denunciar, né? Como a gente comentou, que não precisa você ser a vítima do crime para você dar esse apoio. E é como eu te falei no início, como eu falo a todos, é muito complicado a gente falar de evolução com esse tipo de notícia, porque a gente fala de evolução, pelo menos no meu âmbito, de leis, existem leis estaduais, gostaria até de citar que eu acredito que muita gente já tenha passado por algum estabelecimento, algum comércio e veja aquela lei estadual que existe aqui no estado do Ceará.
A placa com a disposição da lei, né?
Isso. Justificando essa questão de que LGBTfobia é crime. Então, por mais que existam as leis e que as redes sociais, elas ajudem muito, mas também atrapalham, como a gente citou. Não tem como se falar em evolução enquanto ainda matam pessoas trans e pessoas LGBTs no geral, muito mais do que as pessoas cis e héteros, né?
Olha só, a gente está falando aqui sobre LGBTfobia. Eu vou citar alguns dos crimes mais comuns que são praticados contra o público LGBTQIA+. São os crimes de ameaça, lesão corporal, perturbação da tranquilidade, injúria e difamação. É um pacote completo e tudo isso a gente consegue ver no dia a dia. Cada crime desse, doutora, tem uma pena diferente, é uma modalidade diferente, precisa ser classificada realmente como diferente, né? Nos seus graus aí de crime com relação às leis.
Sim, e eles podem também ser combinados. A ameaça, sim, com a injúria, com a difamação, com a lesão corporal, até o homicídio, que são as mais graves, né? Uhum. E por isso é sempre importante procurar ajuda de um advogado. Porque a vítima que se sente nessa situação, quando ela procura um advogado, ele vai saber tanto da responsabilização criminal quanto da cível, que é a questão dos danos morais. E ele vai analisar a situação e ver qual é a melhor modalidade.
Olha só, pouca gente sabe, mas está, é amparado pela lei, o casal gay, as casais lésbicos, na verdade, as transexuais e as travestis, elas são amparadas pela Lei Maria da Penha, assim como amparam as mulheres, também amparam as mulheres trans, amparam as travestis e os casais lésbicos. Sendo tipificada aí como Lei Maria da Penha, ela vai ser amparada com todo o rol da Lei Maria da Penha no nosso país.
Sim, a lei original, muitas pessoas acham que se trata apenas de pessoas cis e héteros, mas sim, ela não discrimina, ela apenas diz que é mulher. Uhum. Uma mulher trans, ela é uma mulher. Assim como os casais lésbicos, perdão, que são compostos de duas mulheres. Uhum. Não necessariamente um casal entre homem e uma mulher, apesar de que o mais comum é que a agressão se dê a partir do homem, mas também pode acontecer entre casais LGBTs. E é amparado sim pela Lei Maria da Penha, existem muitas decisões, é praticamente um consenso de que a mulher trans e os casais lésbicos são amparados pela Lei Maria da Penha, sim.
Olha só, trazendo mais algumas informações sobre essa data do dia 17 de maio, sobre a LGBTfobia. Tem uma data também importante, no dia 13 de junho de 2019, e aí é bem mais recente, né? O Supremo Tribunal Federal aprovou a criminalização da homofobia e da transfobia no Brasil. Bom, a lei ela até acompanha a evolução da vida e das formas de vida em sociedade. O que a gente percebe, doutora Bianca, quando a gente fala aqui no programa Mais Justiça, é que na prática, às vezes, as pessoas não acreditam. Não acreditam que realmente a lei funcione. Ela existe, mas às vezes a gente pensa que fica só no papel. Mas se a gente não tirar também da cabeça que ela fica só no papel, ela vai continuar realmente só no papel. Se você não procurar aí os seus direitos, realmente vai ficar muito difícil de você conseguir aquilo que é direito seu, aquilo que é para preservar a vida, inclusive.
Isso, e falando agora, inclusive da responsabilidade no âmbito cível, muitas pessoas também não sabem que as injúrias homofóbicas, os xingamentos, eles pressupõem direito a dano moral indenizável. Então você pode sim estar ajuizando uma ação de indenização por danos morais, porque muitas vezes essas ofensas, elas vêm e as pessoas acreditam que, como você disse, que não vai dar em nada. E muitas pessoas também ainda não se sentem seguras de procurar no âmbito criminal. Uhum. Mas elas podem procurar no âmbito civil. Tanto a questão da injúria, da difamação em locais públicos, como dentro do trabalho. Também é muito importante citar que é considerado assédio moral se você aí trabalha em algum local em que seu superior hierárquico, seu chefe, ele lhe profere ofensas de cunho moral em relação à sua sexualidade, para lhe colocar em forma vexatória no seu local de trabalho, você também tem direito à indenização por dano moral.
Exigir um tipo de vestimenta quando uma mulher trans ela veste roupa, vou colocar aqui no tempo popular, de mulher, e o patrão não quer que ela se vista dessa forma, isso é ilegal.
Sim, é ilegal. Se coloca exatamente nessa situação de cunho vexatório. Porque se ela é mulher, se ela é uma mulher trans, ela tem que se vestir de acordo com o que ela quer. E é engraçado que para as pessoas hétero, cis, não é colocado muito essa questão da vestimenta, a não ser a formalidade. Mas ninguém disse que você tem que se vestir de homem ou tem que se vestir de mulher no local de trabalho. Mas o preconceito atinge como... em muitos âmbitos, como a gente comentou também, na questão dos assassinatos, que é muito maior para as pessoas trans, né? Ele atinge muito mais o público LGBT do que o restante da população.
Lembrar, com relação à vestimenta, proibir a travesti ou a mulher trans o uso do banheiro conforme a sua identidade de gênero é considerada LGBTfobia, inclusive o termo LGBTfobia institucional. Isso, infelizmente, acontece no nosso país.
acontece, é um tema polêmico ainda, né? Assim como a questão que a gente citou, da colocação das trans na Lei Maria da Penha. Alguns discordam, outros concordam. Porém, eu acho que sempre é uma questão de respeito, como a gente falou agora da vestimenta. É uma situação de constrangimento a pessoa trans ser impedida de utilizar o banheiro, além da lei. Na minha opinião, ela cabe também nessa questão da lesão à dignidade humana, ao princípio da dignidade humana.
Olha só, trazendo aqui mais algumas curiosidades sobre o tema, vou colocar entre aspas, o travesti, fecha aspas. A expressão, ela está errada. Por quê? Porque a travesti, ela tem identidade de gênero feminina. E mais, travesti não é sinônimo de profissional do sexo. São termos que ainda existem no nosso dia a dia. E aí eu defendo, inclusive, que não é preciso você ser uma travesti, não é preciso você ser uma transexual para você defender essa categoria. Você pode ser uma mulher cis, você pode ser um homem hétero e defender a categoria. As pessoas, inclusive, têm uma ideia de que quem defende o público LGBTQIA+, é LGBTQIA+. Não precisa. Esses termos é que precisam sair da cabeça da população.
Com certeza. E eu sempre costumo colocar que a pessoa que não está inserida dentro desse movimento LGBT, ela tem que se colocar sempre na questão do apoio, né? Tanto na denúncia, como você não precisa ser um profissional, um advogado, um psicólogo. Claro, pode ajudar de outra maneira. Mas só em você conversar com outras pessoas e expandir esse conhecimento na cabeça delas de que LGBTfobia é crime, de que cabe indenização por dano moral, de que você não pode usar a sua liberdade de expressão para ofender outras pessoas por conta da sua orientação sexual, você já está fazendo muito, porque a maioria das pessoas nem isso faz.
Tem um detalhe também, né? As leis que existem para defender o movimento LGBTQIA+, se a lei tem que ser cumprida, não deve ser questionada, tem que ser cumprida. Assim como é proibido matar, roubar e tal e tal, se é proibido fazer ofensas, proferir ofensas, tal e tal e tal, tem que ser cumprido. Unicamente isso. Também tem que ser inserido na cabeça das pessoas esse sentimento, né, de que se é proibido, se tá na lei, você tem que de fato obedecer. Caso contrário, tem sim, existe a punição. Se existe a lei, existe a punição para tal. É possível que as pessoas ainda tenham o pensamento de que é só o falatório, que não existe, que vai ficar só na mídia, que as pessoas não vão ser presas, não vão pagar pelo crime que fizeram. Aí sim, realmente a coisa fica mais séria quando você acha que pode fazer, que não vai ter punição, que... Enfim, inclusive, até interessante falar dos casos das pessoas que são, sim, penalizadas, que pagam realmente pelos seus delitos, pelos crimes cometidos, para que não fique esse sentimento de que pode-se fazer tudo, nada acontece.
Sim, inclusive eu falei há pouco dessa questão de discordar ou concordar, mas é como você disse, quando é lei, por mais que intimamente eu discorde, eu tenho que cumpri-la. Assim como existem muitas outras leis no Brasil, mas como sempre o público LGBT, ele é colocado nesse viés de diferença, né? As pessoas costumam tratar com lei para LGBT é uma coisa e as outras leis são outras, sim, né? E não costumam respeitar. Por isso que até que eu fiz questão de dizer tanto da indenização por dano moral como da pena, né? De 3 anos e, repetindo, de 5 anos, caso as ofensas sejam em redes sociais.
Olha só, outra coisa interessante. O direito ao lazer e à expressão de afeto em público são direitos da população LGBTQIA+, no nosso país. São direitos fundamentais, inclusive.
Sim, direito à dignidade humana, ao lazer, ao afeto em público. Essas pessoas, elas precisam sempre entenderem que tudo que é colocado em lei como direito fundamental para todas as pessoas, o público LGBT também se insere dentro dessa situação. Muitas vezes as pessoas proferem ofensas de cunho vexatório, justamente vão de encontro a esses direitos. Porque, por exemplo, se um casal LGBT está tendo seu direito ao lazer numa praça, num shopping, num local público, e ele é ofendido dessa forma, ele está tendo seu direito cerceado, né?
É, cabe a responsabilização civil ou criminal nesse sentido aí? Dependendo do que aconteça, né? Se é só o xingamento, se existe a agressão física, enfim. Isso. Tudo pode acontecer, né?
Uhum.
É bom, inclusive, que a gente possa saber quem procurar. Por exemplo, se você está numa praça pública e você percebe lá um casal LGBTQIA+, e tem pessoas lá xingando, ofendendo, proferindo palavrões, você pode procurar uma autoridade policial. Normalmente as praças públicas têm aí um guarda, tem algum policiamento próximo. Você pode chegar até aquela autoridade policial e relatar o que está acontecendo. Ou você vítima, ou você que está presenciando essa cena. O importante é que isso não deixe para depois, que não coloque só em rede social, porque também a gente percebe, muitas vezes as pessoas externam os crimes que sofrem em rede social, mas não procuram as autoridades policiais. Vai continuar somente na rede social. Infelizmente, pode ter uma grande repercussão, sim, mas aquela pessoa realmente pagar pelo que fez vai ser muito, muito mais difícil.
Sim, como eu disse, realmente é bastante complicado, porque muitas pessoas ainda não se sentem seguras em procurar uma delegacia, uma autoridade policial. Mas existe sempre, na maioria dos casos, essa possibilidade da indenização, pelo menos na esfera financeira do ofensor, né? Porque, em tese, prejudicando a esfera financeira dele, talvez isso vá fazer com que ele não repita novamente.
Lembrei do seguinte também, o uso do nome social, né? Hoje em dia a gente sabe que você pode utilizar o seu nome social para cadastros do Enem, para chamada na escola, pode também na unidade básica de saúde. O nome social é algo realmente jamais comum hoje em dia. O que não é permitido é, se a Maria quer ser chamada de Maria, ela tem que ser chamada de Maria e não de João. Quando uma pessoa não acata o desejo do uso do nome social, ela vai ser responsabilizada de alguma forma?
Sim. Se negar a chamar a pessoa trans pelo seu nome social, é considerada injúria homofóbica e é enquadrada no crime de LGBTfobia, tanto no crime como na responsabilidade civil, na questão da indenização.
Então cabe aí uma indenização, né?
Sim.
Eu comento isso porque realmente hoje em dia é mais comum, né? E inclusive, lembrar que está cada vez mais fácil, mais prático, mais comum as pessoas inclusive solicitarem um nome social no seu registro, né? Na sua identidade, nos seus documentos pessoais. É possível fazer isso de uma forma mais prática. E para tudo isso, para você entender um pouco mais dos seus direitos, para você entender um pouco mais dos seus deveres também, a gente sabe, tem pessoas que infelizmente ainda têm o preconceito enraizado, talvez não tenha aí a má vontade, mas tem um preconceito enraizado, né? E acabam cometendo crime sem saber que estão cometendo crime. Então, para você que está aí, não cometer esses crimes que a gente citou aqui, que a doutora Bianca citou, é importante procurar a ajuda de um advogado, seja ele militante na área ou não, mas ele vai poder te dar as devidas orientações. E eu vou encerrando por aqui o programa, doutora Bianca. Primeiro, agradecer você ouvinte, você internauta, você que acompanhou o programa de hoje, falando sobre LGBTfobia, sobre responsabilização civil e criminal. A você que acompanhou aí no nosso Facebook, no nosso YouTube, no nosso portal maisfm.com, pela rádio, na frequência 106,1. Muito obrigada pela audiência de todos. Doutora Bianca, volte sempre que possível para falar desses ou de outros temas, representando a Comissão da Diversidade Sexual de Gênero ou não. Muito obrigada por sua participação.
Obrigada. Eu queria deixar aqui um convite a todos a conhecer mais o trabalho da nossa comissão. Sempre a gente está fazendo eventos, simpósios, estamos também nos órgãos da prefeitura, conversando sobre toda essa questão que a gente também falou aqui. E eu também, e outro convite que eu queria fazer de forma mais ampla a toda a sociedade, é que em posse dessas informações, né, que, apesar de resumidas que a gente colocou aqui hoje, elas atuem mais ativamente na proteção da pessoa inserida no grupo de pessoas LGBTQIA+.
Perfeito, obrigada, doutora Bianca Moraes, que esteve aqui conosco falando sobre a LGBTfobia, sobre a responsabilização civil e criminal. Lembrar que esse programa fica gravado, você pode acessar lá no nosso Facebook, também lá no nosso canal no YouTube. Lembrar que ele também vira podcast, então você pode acessar lá pelo nosso, pela nossa conta no Spotify. A gente se despede por aqui, mas volta na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, sempre trazendo um advogado ou uma advogada profissional para tirar as dúvidas da população. Me despeço mais uma vez agradecendo a audiência de todos, espero contar com a presença de todos na próxima semana. Boa tarde a todos e até lá!
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.
Mais justiça, mais ambiente.